Olá, bom dia. Notícias Agrícolas abrindo a sua programação neste dia importante para o agronegócio brasileiro. Vamos começar hoje falando das opções de financiamento para o agronegócio alinhados ao clima, aos chamados bonds, né? Portanto, vamos a São Paulo falar com Tatiane Gasparotto. Isso mesmo. Tatiane Gasparotto, representante do Brasil da Climate Bonds, Iniciadeve, ou seja, as iniciativas de títulos alinhados ao clima, chamados títulos verdes, por exemplo, e mostrando para a gente, a partir de um relatório que vai ser divulgado amanhã, o que já está, o agronegócio brasileiro, melhor dizendo, como ele já está se posicionando em relação a essas opções ligadas ao financiamento para o agronegócio de baixo carbono e, ao mesmo tempo, provendo recursos para o desenvolvimento, naturalmente, das atividades, né? Portanto, Tatiane, seja bem-vindo, um bom dia para você, é um prazer tê-la conosco aqui pela primeira vez, viu?
Bom dia, Giovanni. Muito obrigada. O prazer é todo meu.
Então, tá bom. Tatiane, vamos lá, explica para a gente um pouquinho alguns tópicos principais que vocês vão apresentar ao mercado amanhã, mas basicamente mostrando o que já se conhece, a nível de Brasil, pelo menos, dessas iniciativas que a sua organização intermedia, buscando, fazendo essa ponte entre o agronegócio que tem interesse em desenvolver projetos sustentáveis, né? E investidores nacionais e internacionais que compram esses títulos emitidos.
Claro. Então, Giovanni, como você bem colocou, amanhã a gente vai fazer o lançamento do nosso relatório de mercado global, aí uma versão especial para o Brasil, onde a gente vai lançar o relatório em português e também um capítulo especial com foco no potencial do setor agrícola no Brasil para acessar esse tipo de financiamento, esse mercado de finanças verdes que a gente tem falado tanto. O mercado de finanças verdes é um mercado que globalmente tem ganhado muita força nos últimos anos. É um mercado que tem essencialmente dobrado a cada ano. A gente projeta aí um volume de cerca de 250 bilhões de dólares em emissão de títulos de dívida para o ano de 2018. A gente teve 161 bi emitidos em 2017. Então, é um mercado que está ganhando cada vez mais o interesse tanto de emissores, né, então de entidades que podem emitir títulos de dívida, quanto de investidores também.
Quando a gente fala título de dívida, estamos falando especificamente de títulos de dívida alinhados ao clima, né, Tatiane?
Exato. Então, quando a gente entra na esfera do título verde, na verdade, estruturalmente, ele em nada difere de um título de dívida normal. Então, em termos de estruturação daquele produto financeiro, um emissor ele tem que tomar os mesmos passos, seguir o mesmo caminho para fazer uma captação. O verde, ele entra apenas com uma característica adicional, que ela se traduz na prática como através de uma verificação que ocorre naquela operação, onde eu tenho a verificação de que os ativos a serem financiados são o que a gente chama de elegíveis. E esse elegível, essa parte da elegibilidade é que a gente começa a olhar o que que está alinhado a um cenário de mitigação das mudanças climáticas ou aumento da resiliência em face dos efeitos das mudanças climáticas. Então, a única diferença de um título verde para um título normal é que eu sei os ativos que estão sendo financiados, então eu sei a destinação dos recursos daquele tipo. E essa destinação, ela é de baixo carbono, ela é sustentável, e aí tem critérios específicos para cada setor que a gente esteja trabalhando.
Perfeito. Tatiane, e quando esses títulos elegíveis, uma vez encontrado um investidor que se interesse por esse título, essa verificação, ela é feita pelo próprio investidor, Ela é feita pela Climate Bonds, Initiadev. Ela é feita por quem? E, naturalmente, depois, ao longo do processo para o qual aquele título foi emitido, ou seja, eu emiti aquele título para aumentar meu processo produtivo ou aumentar minha área de lavoura, de pastagem, de cana, seja o que for. Ele é acompanhado rotineiramente para certificar que aquela destinação está sendo rigorosamente cumprida, Tatiane?
Então, são ótimas perguntas. O que acontece, né, processualmente? A CBI, né, então a Climate Bonds, a gente não faz a verificação diretamente. Onde a gente trabalha, a gente desenvolve os critérios e a taxonomia do que é elegível. Então, o que acontece na prática é que a gente desenvolve a metodologia e os critérios, e é um processo, enfim, que tem vários especialistas do mundo inteiro que contribuem, não é só a CBI sozinha lá desenvolvendo esses critérios, mas a CBI coordena esse processo, tem, então, uma metodologia definida e critérios definidos para cada categoria de ativo que estejamos falando. Então, se estamos falando de bioenergia, vamos ter uma taxonomia, de florestas temos outra, de outras culturas no setor agro teremos outra. E aí, o que acontece é que temos uma rede de verificadores acreditados da CBI, então, são verificadores que têm permissão para, né, utilizar essa metodologia e foram capacitados para aplicá-la. E aí, esses verificadores, então, irão trabalhar com um emissor, que a gente chama, né, que seria a empresa que está fazendo a captação de dívida, para verificar aquela operação na época da captação. Com relação ao monitoramento, o que é exigido para a manutenção da certificação, que é concedida pela CBI, né, uma vez que essa verificação foi bem sucedida e está tudo certo, esse monitoramento, ele, na verdade, ele ocorre por parte do emissor. Então, eu tenho uma empresa que fez a captação de dívida, passou pela verificação ali no momento da captação, depois ele anualmente vai reportar aos investidores que ele segue investindo da forma como ele falou, ou que ele se propôs a investir, ou se ele alterou isso, como e para que destinação ele fez essa alteração.
Ah, perfeito, perfeito. Ficou bastante claro nesse ponto. Naturalmente, são empresas, são instituições que atuam sob o mandado dado pela CBI, por exemplo, né? Podemos chamar assim, grosso modo. Agora, Tatiane, antes de a gente entrar em alguns detalhes mais específicos a nível de Brasil, a nível do que já está sendo feito, aquilo que vocês vão possivelmente apresentar amanhã, esses títulos, eles têm muita liquidez de mercado? Ou seja, eu sou um investidor, eu adquiro esse título, mas eu não preciso carregar isso eternamente. Quer dizer, eu tenho as opções de negociação de mercado, por exemplo, de uma maneira natural, como se fosse um bondes normal de mercado financeiro, não?
Sim, então, o que a gente tem visto é que, na verdade, assim, os investidores têm preferido ficar com os papéis.
Ah, até eles estão carregando esses papéis, né?
Preferem carregar, mas, na verdade, assim, mercado de dívida, no geral, você tem pouca liquidez de mercado secundário. Você não tem um mercado secundário muito maduro no mercado de dívida, independente se é verde ou não, isso já acontece pouco. Mas é um título muito disputado, realmente a gente tem visto muita competição já no mercado primário. Então, assim, é um papel que no mercado internacional ele tem um excesso de demanda aí de cerca de 5 vezes. Uhum. Então, a média de demanda por esse papel é 5 vezes a oferta no mercado internacional. E numa janela muito curta, muitas vezes de 2 horas de negociação, você já chega nesses níveis e não tem mais disponibilidade.
Olha só, essa é uma informação importante, ou seja, ele tem pouca liquidez no mercado secundário, mas tem muita liquidez no mercado primário, né? Quer dizer, ele tem esse ritmo de negociação 5 vezes mais do que qualquer outro título. Essa é uma informação importante. Agora, Tatiana, vamos lá então. O que você tem para apresentar, ou a CBI tem para apresentar a nível de Brasil, o que se tem hoje, finalizando 2018 aí, fazendo aí um balançozinho mais geral aí?
Então, a gente, bom, começando, até dando um passo um pouquinho antes de 2018, o mercado de títulos verdes começou no Brasil essencialmente em meados de 2015, foi quando a gente viu o primeiro título sendo emitido. Uhum. E desde então a gente sentiu um crescimento constante no mercado, tanto de títulos brasileiros sendo emitidos no mercado doméstico, quanto de títulos brasileiros sendo emitidos internacionalmente. Uhum. Então, reconhecendo aí que eu tenho os dois mercados sendo desenvolvidos em paralelo. Se eu somar o volume desses dois universos, eu chego aí a um volume total de cerca de 4,3 a 4,5 bilhões de dólares. Depende um pouco da taxa de câmbio que se utiliza. Eu tenho emissões em reais, emissões em euro e emissões em dólares. Uhum. Mas, no geral, cerca de 4,3 bilhões de dólares de títulos brasileiros verdes, rotulados.
Uhum. Aí, tanto doméstico é uma soma, se apresentou uma soma de tanto doméstico como internacional, então, né? Uhum.
Exato, mas títulos brasileiros.
Título tanto brasileiro, não, perfeito.
Uhum. Quanto fora.
Não, é que estamos tendo algum probleminha de internet aqui, mas você ia complementar, pode ficar à vontade, vamos tentar.
O que eu ia complementar é que, e aí dentro disso, o que a gente começa a analisar é que, na verdade, a gente já tem um universo identificado de títulos de dívida brasileiros que estão sendo negociados no mercado normalmente, sem nenhum rótulo, sem nenhuma identificação de verde. Só que o que a gente fez foi olhar o que esses títulos estão financiando. E a gente identificou já no ano de 2018 um potencial de 11 bilhões de dólares de títulos que poderiam ter vindo ao mercado como rotulado, porque eles estão financiando ativos legíveis. Estão financiando coisas que poderiam ter sido rotuladas como verde e, por algum motivo, às vezes, por falta de conhecimento desse mercado mesmo, por ser muito recente, por algum motivo não vieram ao mercado como rotulados. Então, isso tudo a gente está discutindo amanhã para demonstrar o potencial do Brasil. E aí o setor que a gente tem mais potencial para emissão, que não necessariamente é o setor que a gente mais tem visto emissão até o momento, é o setor agrícola.
Uhum, perfeito. Então, nós temos aqui, ficou uma coisa bastante, até um pouco mais clara agora, né? Tem esse 4,3 bi de títulos elegíveis, conhecidos como título verde, mas há um universo de mais 11 bilhões de dólares, né? Reforçando aqui que estamos falando em dólares, de títulos que poderiam estar alinhados ao clima, mas não estão elegíveis, não estão rotulados por algum motivo. Pois é, mas quando a gente faz, então, essa diferenciação, se eles fossem elegíveis, se esses 11 bi tivessem como títulos elegíveis, eles teriam um plus a mais em termos de... explica para a gente aí, o que eles estão deixando de ganhar esses títulos, esses que não estão elegíveis?
Claro. Então, na verdade, só para esclarecer rapidamente, na verdade, esses 11 bi, eles são elegíveis, eles só não estão utilizando do rótulo verde.
Ah, entendi, tá.
Uhum. Elegíveis, eles só não estão aproveitando a oportunidade ainda. Então, uhum. Mas eles são elegíveis, sim. Com relação aos benefícios, o que a gente pode quantificar hoje? A gente tem, e aí acaba entrando um pouquinho de diferença entre o mercado internacional e o mercado doméstico. Uhum. Com relação a diferentes grupos de investidores que eu tenho nesses dois mercados. Então, o primeiro benefício garantido, principalmente numa emissão internacional, é a diversificação da base de investidores. Então, a gente está falando, quando a gente fala que tem muito apetite por esse tipo de título, eu estou falando principalmente de investidores institucionais lá fora, que estão buscando ativamente esse tipo de título. Então, não é um investidor que necessariamente está colocando, aportando recursos nos seus títulos de dívida normalmente. É um investidor que ele está buscando o título rotulado como verde. Então, A primeira questão, e a gente tem grandes exemplos de corporações, às vezes enormes, que não têm dificuldade nenhuma em captar recursos no mercado internacional, mas que quando fizeram uma emissão verde, tiveram uma diversificação total da base de investidores. Então, puderam acessar investidores que nunca tinham acessado em sua história financeira. Então, esse é o primeiro ponto. Você vai acessar um tipo de investidor diferente. O segundo ponto é um ganho reputacional. Então, vários emissores nos relatam que, mesmo se eles não tivessem tido a diversificação da base de investidores, não tivessem conseguido taxa, que eu vou falar um pouquinho sobre o preço também, só pelo ganho reputacional já teria valido a pena, porque realmente teve uma repercussão que às vezes fica até difícil quantificar, mas que foi muito, muito positiva. E em terceiro, a gente é sempre questionado com relação ao custo, né, ao preço. Tá, mas isso vai ser uma captação mais barata, né? Eu vou fazer isso, mas isso, que benefício de taxa isso me oferece? Então, no mercado internacional, a gente já consegue fazer uma análise bem sólida com relação à precificação desses títulos no mercado primário. Então, a gente já consegue quantificar que títulos verdes tendem a precificar melhor do que títulos normais. Essa média no mercado internacional, desculpe, está em cerca de 23 a 25 pontos base, dependendo dos parâmetros que a gente esteja analisando. Isso é uma análise que a CBI faz de forma trimestral. No mercado doméstico, eu ainda não consigo afirmar de forma categórica que há esse benefício de preço. O que eu posso afirmar é que não é mais caro. Só que por ser um mercado muito recente, eu tenho casos em que houve um benefício de taxa, então foi um recurso mais barato, e coincidentemente foram emissões do agro que tiveram um benefício. E eu tenho outros casos em que não teve essa diferenciação, mas também não é mais caro. Foi uma precificação normal, provavelmente a mesma taxa que ele conseguiria de outra forma. Então, mas que valeu a pena para o emissor por conta dos outros dois primeiros benefícios que eu falei, a diversificação da base de investidores e o ganho reputacional.
Perfeito, perfeito. Além do ganho reputacional, naturalmente é um ganho difícil de mensurar, mas ele pode ser muito bem aproveitado pelo marketing das empresas, sobretudo quando são produtos, são empresas cujo processo final, que tem um produto final de marca, né? É um produto de prateleira. Naturalmente, ele pode se aproveitar desse rótulo, digamos assim. Agora, Tatiane, vamos agora esmiuçar um pouquinho, até para adiantar a nossa conversa aqui. Como a gente hoje situa o mercado energético, né? Olhando aqui o mercado energético brasileiro, com todas as suas variáveis, né? Desde o etanol até a cogeração de energia, por exemplo, biogás, etc. Não sei como que vocês se dividem isso daí. Naturalmente estamos falando sempre da origem cana, né? Que é hoje o principal produto energético brasileiro, ou melhor, a principal biomassa a partir do qual se produz energia limpa no Brasil. E depois a gente podia falar um pouquinho também de pecuária e pastagem, que está entrando, melhor dizendo, floresta, a integração floresta e pecuária e lavoura, que é uma coisa que está crescendo bastante, embora a gente saiba que o setor de celulose é o setor que tem mais se aproveitado pelo uso da terra, né, Tatiane?
Sim, exato.
Vamos lá, o microfone é seu, então, para a gente entrar em poucos detalhes, mais detalhes agora, então.
Não, eu acho que é uma questão super pertinente, justamente porque quando a gente olha para o setor energético e o setor agro no Brasil, eles têm um nível de totalidade muito grande e que são totalmente pertinentes a essa agenda que a gente está falando e ao que está sendo buscado do ponto de vista do mercado de finanças verdes. Então, eu acho que a gente já recorrente agora, todas as vezes que a gente está falando de potencial de finanças verdes para o setor do agro, assim, um dos primeiros que surgem, os papéis celulose, pelas empresas já terem iniciado nesse mercado, é o setor de cana-de-açúcar, Eu sou totalmente suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pelo biocombustível brasileiro e pela, enfim, tudo que o setor traz em termos de mitigação também, de potencial energético. Então, o que a gente tem hoje é a CBI, a gente divide a taxonomia em algumas categorias. E a gente, eu tenho que falar que nem tudo está pronto ainda para todo o setor do agro. Uhum. Mas o que a gente tem agora sendo finalizado são critérios para florestas. Então, tanto florestas nativas quanto plantadas, papel celulose, produtos florestais não madeireiros, manejo florestal e outras variações dentro do setor florestal. E bioenergia também, que está sendo finalizada agora, que vai entrar na produção para biocombustível, quanto para cogeração, outros produtos que possam vir, né, de setores que normalmente produzem para geração de biocombustível. E dentro disso, a gente espera que, normalmente, muitas vezes a gente vê o mercado se desenvolvendo para determinado setor depois que a gente publica critérios ou depois que o mercado indica que tem alguns critérios estabelecidos que ele aceita aquilo como um investimento qualificado, né? Um investimento verde. Então, a gente tem muito potencial para o Brasil, principalmente nesses setores, por serem já mais, às vezes mais fácil de identificar mesmo, né? Biocombustível é algo que já se fala bastante. Quando eu entro em outras culturas, às vezes tem alguns questionamentos, tá? Quais práticas que eu tenho que adotar para isso ser qualificado. E é isso que a gente espera ter publicado ao longo do próximo ano também, para as outras culturas. Agora, pegando o seu gancho de ILPF e recuperação de passagens degradadas também, que eu acho que são dois pontos fundamentais e fundamentais para a implementação da contribuição nacionalmente determinada do Brasil sobre o Acordo de Paris. Então, os compromissos, né, brasileiros de redução de emissões na Convenção Quadro de Mudança do Clima das Nações Unidas, ele detalha muito claramente ações para aumentar a participação de biocombustíveis na matriz energética e também para o setor agro a adoção de RPD, né, de passagem degradada.
Tatiana,
então, quando que a gente vai...
Uhum. Não, eu ia só interromper porque para poder entender um pouquinho melhor. Ainda não tem muita coisa para esses dois setores, não ficou muito claro. Você falou alguma coisa para 2019, explica para a gente. Já tem iniciativas para esses dois segmentos, bioenergia e LPF ou não? Ou ainda não tem, está sendo estruturado, não ficou exatamente claro para mim aqui isso.
Então, o que a gente tem...
Porque a raiz eu sei que tem bondes ligados ao título verde. Eu não sei se ela está enquadrada dentro, por exemplo, da bioenergia, por exemplo.
Então, vamos lá, dando até um passo atrás para explicar, a gente tem dois modelos no mercado. A gente tem um modelo de título certificado, que são títulos que têm a certificação da CBI, e a gente tem um modelo de títulos que têm uma opinião de segunda parte. O que quer dizer isso? Basicamente, é uma diferença metodológica. Quando eu tenho critérios disponíveis e prontos para certificar, normalmente aquela operação sai para o mercado com a certificação da CBI, que é uma certificação que já é reconhecida pelo mercado, tem validação dos investidores e tudo mais. No entanto, é um mercado que está desenvolvendo muito rápido e nem sempre a gente tem critérios para conseguir certificar todas as categorias de ativos que querem vir a mercado. Então, nesses casos, o que acontece é aquele emissor chama o verificador também, e aquele verificador ele vai utilizar de uma metodologia própria para fazer um parecer se aquilo é realmente verde ou não. Então, quando a gente fala, por exemplo, quando eu falo que a gente tem critérios de bioenergia que estão sendo finalizados, assim que eu tiver esses critérios finalizados, quer dizer que eles podem fazer uso de uma emissão certificada. Enquanto eu não tenho, ele vai fazer uma emissão também rotulada também vai ter os mesmos benefícios, o que muda é só a metodologia. Então, o que eu quis dizer é que mais no sentido de que, normalmente, quando a gente publica uma taxonomia nova, isso sinaliza para o mercado que há uma oportunidade naquele setor. Mas isso não é um impeditivo jamais de você ter títulos vindo ao mercado de outros setores que a gente não tenha critérios.
Uhum.
Então, no caso de bioenergia, a gente tem várias emissoras do setor de cana que antecedem a gente ter, antecedem os critérios estarem finalizados.
Uhum.
E que podem ter títulos rotulados e tudo mais. Então, é só essa pequena diferença metodológica aí de qual método que está sendo utilizado naquela rotulagem daquele título. Mas isso. Ambos são títulos rotulados e normalmente ambos se beneficiam daqueles pontos que eu mencionei antes.
Uhum. Naturalmente que quando os critérios tiverem finalizados, o processo fica um pouco mais claro, digamos assim, naturalmente que o emissor se beneficia um pouco mais diretamente. Já há um potencial estimado por vocês ou não? Num briefing que vocês passaram, vocês falaram em 45% de energia participante desses 4,3 bilhões de dólares aqui no Brasil. É isso mesmo ou não?
Então, a gente já chegou, né, em 4,3 bilhões. Eu acho que, assim, bem no início, a gente até costumava colocar metas quando a gente estava começando o mercado aqui, mas hoje em dia o potencial é tão grande que eu acho que nem vale a pena a gente colocar um número que com certeza o país vai passar disso.
Uhum.
Mas tem muito potencial. Eu acho que é isso que eu posso, que uhum. eu posso falar.
Perfeito.
Porque tudo que vai ser investido para a implementação, né, da área que tem que ser implementada tecnologias de baixo carbono, seja ILPF, seja reparação de passagens degradadas, sejam outras tecnologias de baixo carbono no campo que estão previstas, isso tudo vai ter que ser financiado de alguma forma.
Uhum.
Então, e aí a gente tem uma diferença entre o refinanciamento e o financiamento. Então, eu tenho muito desse mercado que é refinanciamento de dívidas, projetos já foram implementados.
Uhum.
E eu tenho também de novos projetos. Então, eu diria que o potencial é enorme, tanto no setor especificamente
para o
Brasil, de forma mais ampla.
Tatiane, vocês, naturalmente, que olham o mercado, olham tendências, independente do retrato de momento. Então, obviamente, a CBI, bem como os investidores com os quais vocês mantêm contatos, devem estar atentos ao RenovaBio, né, que se espera esteja implementado em 2020, se bem que no Brasil a gente nunca pode afirmar nada, né, não dá para se passar cheque em branco. Mas, enfim, está no papel 2020, né? As empresas que usarem métodos e processos produtivos com insumos cada vez mais descarbonizados, né? Ou seja, especialmente na lavoura, tirando cada vez mais o fertilizante mineral, cada vez mais utilizando menos óleo diesel e etc., eles vão emitir certificados, né, os CBIOs, que depois vão ser negociados no mercado. Naturalmente que isso vai ajudar a financiar o desenvolvimento das empresas. Pois bem, mas isso também vai se aumentar, de certa maneira, a produção e a produtividade, né? Isso daí é visto como um potencial a mais para o setor de bioenergia, Tatiane? Lembrando que o RenovaBio não é só para cana, é para todas as biomassas, né?
Não, certamente. E, assim, a gente pôde trabalhar de forma muito próxima com vários dos interlocutores que estiveram ali à frente da construção do RenovaBio e eu, assim, a gente só vê complementariedade. Eu acho que é algo que vai ajudar a alavancar muito o mercado. Eu acho que é algo que já vai, né, a gente espera que, né, já venha, de certa forma, regulamentado e muito claro para o setor como que isso vai ser implementado, mas a ideia é justamente somar as alternativas de financiamento. Então, sabendo que tem uma série de medidas que têm que ser implementadas e que já estão sendo implementadas, eu acho que isso é muito importante falar. O Brasil hoje ele já oferece uma oferta imensa de agricultura sustentável em escala. Então, a ideia é a gente conseguir destravar financiamento, fluxos de capital ainda maiores para fomentar cada vez mais essas práticas no campo. Então, nesse sentido, eu tenho certeza que quando começar, a gente quer trabalhar muito em parceria, tanto com as associações de indústria, tanto quanto com o governo também, na harmonização desses dois para que o benefício máximo seja para o setor mesmo.
Perfeito. Deixa eu apenas tentar trocar em miúdos aqui. Você sabe até melhor que eu. O RenovaBio, ele vai ter a RenovaCalc, que vai pontuar todas as etapas do processo produtivo. Isso daí sempre vai ter uma empresa que também vai fazer a verificação. Não são empresas que vão ter mandatos para poder atestar que aquele processo produtivo, que a empresa que está emitindo o CBIO está realmente de acordo, né? Pois bem, isso daí, olhando um alinhamento com, por exemplo, com os verificadores do CBI, por exemplo, seria um plus a mais um facilitador para trabalhar esse enquadramento, essa rotulagem, Tatiane, seria um atalho a mais, ou seja, o verificador da CBI, por exemplo, ele está ali, ele está acompanhando também juntamente com aquelas empresas que estão atestando para o RenovaBio a participação de empresa A, empresa B, empresa C. Poderia se olhar por esse ângulo, Tatiane?
Sim, então, uma coisa que a gente sempre enfatiza é que isso não deve, assim, a verificação de um título verde, ela deve jamais gerar um trabalho muito maior para a emissão. Então, a gente sempre preza muito por alavancar melhores práticas que já existam, tanto a nível de empresa, quanto de certificações que, porventura, aquele emissor já tenha. Então, nesse sentido, certamente, quando você tiver já as verificações do CBIO e do RenovaBio já acontecendo, isso vai ser muito útil e vai facilitar também o trabalho do verificador. Agora, uma diferença importante com relação à verificação de títulos, seja rotulação simples ou a rotulação já certificada, é que essas verificações, elas acontecem a nível de operação financeira. Então, elas acontecem a nível daquela operação de dívida especificamente que está sendo, que vai ser transacionada. Ela não é uma certificação como a gente tem de muitos, você mencionou mais cedo, de produtos de prateleira e tudo mais, ela não é como as certificações para o varejo, por exemplo.
Não, está, né? Claro.
Então, você tem um emissor que é certificado para sempre. E aí eu não sei exatamente como que vai funcionar ainda a verificação, dentro do RenovaBio. Então, mas com certeza a gente quer ter certeza de que isso vai ser muito harmonizado.
O que a gente sabe é que as empresas que farão o monitoramento do RenovaBio, naturalmente, vão olhar do ponto de vista ambiental. A verificação de vocês é mais focada no mercado financeiro, mas, de todo modo, para que haja a elegibilidade ou a rotulagem de um título verde, vocês têm que analisar também todo esse perfil de sustentabilidade que o emissor está se propondo, né? Então, é nesse sentido que eu tentei ver se haverá um facilitador, porque uma coisa caminha com a outra, né?
Sim, exatamente. Se ele já tiver mobilizado, normalmente a gente até brinca que a emissão de um título verde, ela serve muitas vezes até para conectar os departamentos financeiros e de sustentabilidade das empresas, que às vezes não tem tanto contato e aí, numa operação dessa, eles têm que trabalhar de forma muito próxima.
Muito,
né?
Bem, então, muito bem.
Com certeza, que vão ajudar bastante.
Muito bem. O assunto é vasto, viu, Tatiana? E é complexo, ele tem alguns meandros, naturalmente, que a gente vai voltar em algum momento a trabalhar novamente esse tema, sobretudo quando tiver algo assim um pouco mais. Nos reportam periodicamente, nos informando, né? O que ficou bastante claro é que essa é uma iniciativa que está ganhando cada vez mais força, né? Sobretudo a partir do momento que esse produto, podemos chamar assim, tiver um pouco mais conhecimento do agronegócio e, sobretudo, também depois que todos esses critérios que vocês ainda estão montando fiquem um pouco mais elegível, um pouco mais conhecido, né, Tatiane?
Claro. Uhum. Exatamente.
Perfeito.
Que a gente vai mantê-los atualizados e o foco agora é agro. Então, conseguir alocar o setor, quase todos os nossos esforços são dedicados especificamente na mobilização do setor.
Muito bem, muito bem. Tatiane, foi um prazer tê-lo conosco, então, aqui. Já começamos na manhã, já estamos na tarde já dessa quarta-feira. Tenha um bom dia para você, muito obrigado, viu?
Muito obrigada, Giovanni. Um bom dia para você também.
Tá bom.
Boa tarde.
E boa apresentação amanhã.
Obrigada. Até logo.
É o Notícias Agrícolas aqui, antecipando o relatório do Climate Bond Iniciadev, ou seja, iniciativas de financiamento do clima, ligados ao clima, financiamento do agronegócio, que esse Instituto Internacional está cada vez mais agilizando e trazendo opções para o mercado brasileiro. E lembrando, como disse a representante no Brasil do organismo, o agronegócio, especialmente a questão da energia, da bioenergia, integração pecuária, lavoura e floresta, tem um potencial muito grande, né? E no caso da bioenergia, naturalmente, olhando o RenovaBio. Embora quem esteja na frente são as empresas ligadas na área florestal. Hoje são as principais emissoras de títulos alinhados ao clima ou títulos especificamente verdes. É o Notícias Agrícolas, focando mais uma informação importante como fonte de financiamento para o agronegócio. Fique com a gente, voltamos logo mais.